Deus abençoe a sua vida, amém? Amém? Amém! Glórias a Deus. É motivo de muita alegria estar aqui, uma honra ver tantas pessoas que a gente tem convivido nos retiros da vida, nos eventos, nos encontros gerais. É muito bom, né? Quando a gente reencontra esses irmãos, é maravilhoso. Cadê a galera do Alive aí? Tem gente do Alive? Tem gente que vai... Aê! A live está chegando. Quinta-feira a gente está lá. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas. Trago um abraço do meu marido, pastor Emanuel. Não pôde vir, está tendo Sunday Night lá. A galera está lá louvando ao Senhor. Pastor Ari, pastora Isabel, está meio resfriado ele, mas temos sido abençoados pela vida deles, assim como vocês têm sido abençoados pela vida da pastora Uzair, do pastor Rômulo e dos outros pastores que estão aqui. De vez em quando eu vou tossir, que eu estou saindo de um resfriado, irmãos, mas eu tenho uma água aqui. Vocês me perdoem, tá? Abra sua Bíblia em João, capítulo 14. Esse tema é um tema que nos confronta, né? E tudo aquilo que está na palavra e nos confronta, nos traz ao prumo, né? Nos reorganiza, nos coloca novamente na posição. Então é bom quando nós somos confrontados pelo Espírito Santo. João, capítulo 14. Nós vamos ler no capítulo 14, do 15 ao 20, e depois nós vamos para o 16, ler o 7, 8 e do 13 ao 15, tá? João, Evangelho de João, capítulo 14. Todos encontraram? Amém? Então vamos lá. João 14, a partir do 15 até o 20. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Lá no versículo 16. Capítulo 16, versículo 7. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar a vocês. Jesus aqui nesses capítulos 14, 15, 16, nos anteriores, trazendo um pouquinho do contexto do que a gente acabou de ler, ele está nos seus últimos momentos antes de ir para a cruz. Então ele senta com os discípulos, ele dá orientações, ele fala sobre aquilo que é necessário, sobre aquilo que é prioridade, ele vai dando uma série de ministrações, fazendo uma série de ministrações para os seus discípulos, para aqueles que estavam ali. São os últimos momentos do Senhor. Jesus já tinha lavado os pés dos seus discípulos, tinha ministrado a última ceia, já tinha falado sobre a traição que aconteceria, já tinha alertado a Pedro. E antes dele ser preso, ele faz essa revelação a respeito de quem ficaria, que ele iria, mas que ele deixaria o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, ali, o Consolador. Vale lembrar que toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, ela tem um foco principal, que é a revelação de Jesus. Se você ler do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver sinais, você vai ver todas as coisas apontando para o Messias. O centro da palavra de Deus, o centro da Bíblia é o Senhor Jesus, a revelação do Filho de Deus, o Deus encarnado, a sua obra redentora. Então, se você prestar atenção, você vai ver Jesus em vários aspectos, do Gênesis ao Apocalipse. Tanto que lá em João, capítulo 1, do 1 ao 3, diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, lá no princípio, Jesus estava, e essa trindade, ela é revelada em vários aspectos. Tanto que no capítulo 12, que a gente leu um pouquinho antes, o discípulo Filipe, ele diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E aí Jesus não só revela que ele e o Pai são um, mas ele também revela a respeito do Espírito Santo. Ele fala a respeito daquele que ficaria quando ele morresse, ressuscitasse e subisse aos céus. Ele disse que ninguém ficaria sozinho. E aí ele vai descortinando sobre o Espírito Santo, sobre a sua missão, sobre o seu propósito na vida dos crentes que ficariam ali naquele lugar. Não só na vida daqueles, mas de todos aqueles que viessem a crer depois daquele momento. E aí as palavras de Jesus no capítulo 14, nesses versículos que nós acabamos de ler, trazem algumas características desse Espírito, que é uma pessoa, o Espírito Santo, desse Deus, desse Jesus que encarnou e que subiria aos céus. E ele traz algumas características, se a gente ler, prestar atenção. No versículo 3, ele fala que ele é consolador. Consolador, aquele que está do lado, que é o ajudador, que é o advogado. No versículo 17, ele diz que ele é o da verdade. É o Espírito, mas é o Espírito da verdade. No versículo 16, ele diz que é aquele que ensina. Esse Espírito é o que ensina. No capítulo 15, ele fala que esse Espírito é o Espírito que convence o homem do pecado. No versículo 13, ele vai falar que esse Espírito é o Espírito que guia. Então, vários, Jesus vai revelando ali, falando sobre esse Consolador que ficaria. E ele fala, traz algumas características de como é esse Consolador, que é o próprio Espírito de Deus. E lá no versículo, no capítulo 14, versículo 16, diz que ele é tudo isso. E ele ficaria ali quando Jesus subisse, para que ele estivesse com eles para sempre. Então Jesus, ali naquele momento, quando promete o Consolador, o Espírito Santo, ele dá uma garantia de que aqueles crentes não ficariam sozinhos. Ele estaria com eles todos os dias. E Jesus está dizendo, não só para aqueles discípulos, isso se repete, isso se prolonga, essa promessa é viva, é real, não só aconteceu para os discípulos, mas para nós também. E Jesus está dizendo que eles não estariam sozinhos, independente do que eles passassem. Jesus está preparando o coração daqueles discípulos, porque eles passariam por muitas coisas. Eles passariam por perseguições, eles passariam por tribulações, eles passariam por morte. Jesus está assegurando a eles de que eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos. O meu Espírito vai ficar com vocês para sempre. E não só no coração deles, mas de todo aquele que recebe a esse Jesus e tem esse Espírito que passa a habitar dentro de si, dentro do coração de cada crente. Todo aquele que confessa a Jesus, se torna filho de Deus e passa a ser habitação, passa a ser templo, passa a ser morada desse Espírito. E isso é para sempre. Você já confessou o Senhor? Já confessou a Jesus como teu Senhor e teu Salvador? Já? Então você é habitação. Então ele está dentro de você. E é para sempre. Não é só hoje. Não é só por um momento. É para sempre. E por que esse Espírito de Deus habita? Por que, que ele garantiu, que Jesus garantiu que o próprio Espírito estivesse dentro dele? Para que todas as nossas ações, as ações dos discípulos, fossem guiadas por esse Espírito. Tem um propósito desse Espírito Santo habitar dentro do crente. Para que eles entendessem, aqueles discípulos, de que não eram mais as suas vontades, não eram mais as suas verdades. Quando o Espírito Santo passa a habitar dentro de alguém, essa pessoa precisa morrer. E aí quem passa a viver é esse Espírito. E aí quem passa a mover, quem passa a dirigir, é esse Espírito. E Jesus está falando sobre isso. Se tornar um discípulo de Jesus é ser um seguidor, é andar nos passos dele, é fazer o que agrada, é fazer o que ele faz, é falar como ele, é agir como ele, é andar como ele, é se vestir como ele. Isso é ser a habitação do Espírito. Você não vive mais de acordo com as suas concepções, mas de acordo com aquele que habita dentro de você. Templo do Espírito Santo. E no Antigo Testamento, lá em Joel 2:28, tem uma profecia a respeito disso. Ou seja, a Bíblia já relata, já existia profecia a respeito desse Espírito de Deus, que habitaria em cada um que confessasse a Ele. Joel 2, 28 e 29 diz que acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, seus velhos sonharão, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Era uma promessa, Jesus estava falando sobre isso, estava trazendo aquela promessa que foi feita muito tempo atrás, há muitos anos atrás. E o maravilhoso é ver que o Espírito Santo de Deus, embora ele fosse, né, seria derramado ali, daqui a pouco, no Pentecostes, depois de um tempo que Jesus subisse, esse Espírito Santo, ele atua em toda a trajetória da humanidade. Ele atua em toda a trajetória da humanidade aqui na Terra. Lá em Gênesis 1, versículo 2, diz que a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Ele estava lá na criação. Lá no Gênesis esse Espírito estava. Antes do derramamento, ele atuava em momentos específicos. Ele se movia em pessoas, ele chamava, ele enchia pessoas de forma específica. Um exemplo disso era Sansão, Davi, quando tocava harpa, espírito maligno era expulso. Em Gideão, quando batalhava as guerras, era o espírito que enchia. Em vários pontos, em várias trajetórias, em várias situações da Bíblia, você vê o Espírito Santo agindo em algum momento. Isso foi antes do derramamento. Depois do derramamento, lá em Atos capítulo 2, esse Espírito não só é habitação, não só habita dentro do discípulo de Jesus, mas ele enche esse discípulo. Então existe diferença. Eu entendo que existe diferença daquele que confessa a Jesus, é limpo, passa a ser a habitação do Espírito Santo, daquele que é cheio desse Espírito. Ter o Espírito Santo dentro de você não significa ser cheio do Espírito. E isso é perigoso. Nós corremos o risco de ter o Espírito Santo. Legal, beleza, vamos ser salvos, né? Se vivermos uma vida piedosa, sem pecar, check, vamos ser salvos. Mas nada se compara em ser revestido do poder de Deus. Nada se compara em ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não quero viver uma vida mais ou menos aqui na Terra. Eu não quero viver uma vida onde eu simplesmente bato o cartão e digo que, eu sou do Senhor, sim, o Espírito Santo habita dentro de mim. E não ser cheia do Espírito, isso precisa me incomodar. Isso precisa te incomodar. E aqueles discípulos, eles tinham o Espírito Santo dentro deles. E Jesus estava falando, vocês vão receber poder, fiquem, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque vocês vão precisar. Vocês vão ser perseguidos, chicoteados, vocês vão ser amedrontados, alguns vão ser mortos. Se não for pelo poder do Espírito, vocês não vão resistir. É isso que Jesus está falando para eles, vocês precisam de poder. E a presença, essa presença dentro do crente, ela vai fazer com que o caráter de Cristo, o caráter do Espírito Santo seja manifesto em todas as circunstâncias da sua vida. Porque esse Espírito que habita dentro de nós, através do seu poder, é Ele que transforma a nossa mente. É Ele que transforma a nossa forma de viver. É Ele que transforma a nossa forma de olhar o mundo, de olhar as pessoas. É esse Espírito, através do seu poder, que transforma a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Nós não somos os mesmos. Depois depois que o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, nós não agimos como quem é do mundo, porque nós somos filhos da luz. E é maravilhoso saber que quando nós somos a habitação do Espírito Santo, nós não estamos mais perdidos e não estamos mais sem direção. Nós temos um propósito e precisamos ter claro isso dentro de nós. Existe um propósito. E quem proporciona isso é o Espírito Santo, é o poder de Deus. E é isso que tem me confrontado nesses dias, sobre o que é isso, sobre o que é viver sob o poder do Espírito Santo. Não simplesmente ser a habitação dele, não simplesmente dizer: eu confessei a Jesus, agora eu leio a Bíblia, eu vou à igreja, eu faço boas obras. Viver sob o poder do Espírito Santo vai muito além disso. John Wesley disse que graça é o poder do Espírito Santo que nos capacita a crer, a amar e a servir a Deus. É essa graça que nos capacita, através do poder desse Espírito, a servir a Deus, a amar e a andar como Ele andou. Ser cheio do Espírito e viver sob o poder do Espírito é simplesmente manifestar os dons espirituais? É simplesmente se mover em dons? Não só. Porque a palavra diz que o Evangelho é o poder de Deus. Se o Evangelho é o poder de Deus, viver esse Evangelho precisa ser manifestação do poder de Deus por onde nós passamos. Quem passa por nós precisa experimentar daquilo que é sobrenatural. Quem passa por nós precisa ter a vida transformada, porque um dia nós tivemos. Quem passa por nós precisa ser impactado por essa presença que está dentro de nós, mas que precisa se manifestar, gerando vida, gerando cura, gerando libertação. Isso é viver no poder do Espírito Santo. É uma capacitação sobrenatural para agir de acordo com o que a palavra revela. Capacitação sobrenatural para viver de acordo com aquilo que o Senhor já liberou para nós, é andar por fé. Isso é ser cheio do Espírito. E o que me intriga é: como é que um Deus santo, puro, justo, santo, 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 como é que esse Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, Ele tem o desejo de não só habitar dentro de nós, mas se mover através de nós? Como um Deus faz isso? Existe um desejo profundo no coração de Deus para que nós sejamos assim, para que nós andemos em fé, mas que nós andemos de forma sobrenatural, para que nós sejamos guiados na verdade e sejamos consolados por Ele, ajudados por Ele, defendidos por Ele, se nós nos colocarmos na brecha de sermos dirigidos por Ele. Andar no poder do Espírito é ter uma identidade definida. Não tem como você querer se mover no Espírito, fazer a vontade dEle, se mover nele, sem você saber quem você é, sem você saber qual é a tua identidade. As pessoas precisam olhar para nós e ver quem nós somos. Nós não podemos nos esconder. Nós somos sal, somos luz. Não tem como luz se esconder. E muitas vezes nós nos escondemos. Não existe cristianismo sem poder. Não existe vida cristã sem poder. Deus nos dá espírito de ousadia para que nós nos manifestemos nisso, nessa vontade, nesse propósito. Ele não nos deu espírito de covardia, mas espírito de poder, para que a gente possa avançar. Será que nós estamos revelando quem nós somos de fato? Será que nós estamos levantando a nossa bandeira e desejando ser movidos pelo Senhor? Ou será que nós batemos pé quando o Senhor diz: eu não quero isso para você? E aí a gente fala: ah, não, Senhor, isso não. Poxa, mas isso aqui eu sonhei tanto, eu planejei tanto, eu busquei tanto, eu me esforcei tanto para isso, Senhor. Mas se você andar por esse caminho, não vai ser o meu nome que vai ser glorificado. Então deixa de lado, por favor, morre aí, morre um pouquinho aí para você, e deixa eu te guiar, deixa eu me mover em você, se enche de mim. É muito difícil. É difícil nós abrirmos mão de coisas, de relacionamentos, de situações, de conquistas que nós já fizemos porque planejamos. Porque o Senhor, Ele pede coisas de nós. O Senhor pede renúncia. Desejar ser cheio do Espírito não é fácil, muitas vezes, porque requer de nós renúncia. Requer de nós submissão, obediência. Será que nós temos vivido dessa forma? E eu tenho pensando e meditando sobre algumas pessoas que eram cheias do Espírito, eram movidas pelo Espírito aqui na palavra. O Senhor me mostrou algumas e eu olhei e falei, meu Deus, como eu preciso abrir mão? Como eu preciso me submeter? Como eu preciso dedicar tempo? Não existe cristianismo sem poder, mas também não existe poder sem oração, sem busca da palavra, sem jejum. Quanto tempo tem que nós não jejuamos? Quanto tempo tem que nós não consagramos a nossa vida ao Senhor? Porque nós temos tempo para tanta coisa. Nós temos tempo para tantas coisas. Mas nós não conseguimos administrar o nosso tempo para buscar. Para buscar o nosso momento sozinho com Deus. Para buscarmos meditar na palavra. Para vivermos uma vida de oração. Não existe poder se nós não fizermos dessa forma. E o Senhor tem nos chamado a isso. O maior interessado é Ele. Então Ele nos capacita. É esse Espírito que gera em nós o desejo de orar. Embora muitas vezes nós não tenhamos esse desejo, mas é Ele que fala. Ora, ei, você está tomando decisão sem orar. Você está tomando direcionamento aí que eu não falei para você. Você não ouviu minha voz, não está discernindo. A palavra de Deus diz que a ovelha reconhece a voz do pastor. Mas espera aí. Vamos afinar esse negócio? É o Espírito quem move. Ele precisa. Ele deseja. Ele quer se mover em nós. Se você não experimentou isso ainda, hoje é a oportunidade de você dizer sim. De você se render. De você abrir o seu coração e dizer eu quero. Eu quero ser movido. Eu não quero mais andar segundo os meus conceitos, as minhas concepções, as minhas verdades. Eu quero. Eu quero experimentar esse Espírito Santo aí. Eu quero ser limpo, eu quero ser lavado. E aí pensando sobre, meditando sobre alguns na palavra de Deus que foram movidos por esse Espírito, eles não eram simplesmente habitação do Espírito, mas além de ser habitação, eles eram cheios do Espírito, eles eram movidos, eles tiveram a vida transformada, eles eram guiados pelo Espírito. O Senhor me trouxe algumas pessoas aqui, características, eu vou falar sobre algumas características de quem anda nesse poder, de quem permite, de quem é levado pelo poder desse Espírito. E a primeira característica de quem é movido no Espírito é: quando ele é confrontado em seu erro ou no pecado, ele reconhece e se arrepende. Um exemplo disso está lá em 2 Samuel, capítulo 12. Capítulo 12 todo, mas especificamente no 7, no 13, vai falar sobre Davi. Quem era Davi? Um homem segundo o coração de Deus, né? A gente ouve muito isso. E a palavra diz. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, no meio da caminhada, devia estar na guerra, mas não estava. Estava em casa, deu bobeira, não vigiou. Cobiçou a mulher do Urias. Caiu com ela, adulterou. Planejou a morte do cara. Foi se enfiando, né? Está se identificando? Eu já me identifiquei aqui. Às vezes a gente dá uma brecha, e aí não só a gente dá brecha, mas a gente vai indo, e vai indo. E aí um abismo chama outro. E aí para consertar um abismo, a gente vai fazendo outro buraco. Foi isso que Davi fez. Mas o Espírito Santo, ele nos confronta quando nós estamos em pecado. O Espírito Santo fala. Eu não acredito que quando nós pecamos, se nós temos o Espírito Santo, a gente fala, ah não, não ouvi o Espírito Santo me avisar. Ele sempre dá sinais. Ele sempre usa alguém. Ele sempre fala na palavra. E foi isso que o Senhor fez. Davi estava lá em pecado, tinha pecado. Mas era um homem de Deus. E aí o Senhor usa o profeta Natã para falar com ele. Natã conta uma historinha lá, Davi se identifica. E o Natã fala assim: cara, esse cara é você. Esse cara aí que pecou, da historinha que eu contei, é você. E aí Davi é confrontado no seu pecado, ele reconhece que pecou, e ele fala: meu Deus, pequei contra o Senhor. Davi reconhece, Davi se arrepende, e Davi é perdoado. Davi é transformado, embora algumas consequências aconteçam. O Senhor, ele está só esperando que a gente se arrependa. O Senhor, ele está só esperando que a gente reconheça os nossos pecados e se curve diante dele e fale: Senhor, eu reconheço, eu pequei. E aí o Senhor restaura. Que maravilha saber que o nosso Deus restaura. Ele não pisa a cana que está quebrada, não apaga o pavio que fumega. Então você que está aqui hoje, de repente está vivendo uma vida de pecado, está vivendo um caminho onde o Senhor não planejou para você, fazendo coisas que o Senhor não falou para você fazer. E aí você fala assim: ah, não tem mais jeito, eu estou em pecado mesmo. O Senhor, ele está aqui falando para você: há perdão para quem se arrepende. É possível ser limpo novamente, é possível ser cheio novamente, é possível ser movido pelo Espírito novamente. Provérbios 28, 13 diz: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. O Senhor tem misericórdia para nós hoje. Glórias a Deus por isso. Jesus venceu as tentações lá no deserto pelo poder do Espírito. Muitas vezes fala assim: eu não vou conseguir. Ah, a carne é fraca, é mais forte do que eu, não vou conseguir resistir essa tentação, não vou. Jesus venceu as tentações pelo poder do Espírito, através do poder da palavra. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vocês. É pelo poder do Espírito. Não basta só gostar do Espírito Santo, precisa ser movido por ele, ser cheio por ele, ser moldado, é isso. E vai doer, mas é, vale a pena. Então quando você for confrontado, quando for confrontada, se você quer ser cheio do Espírito, se você quer viver uma vida sobrenatural, se arrependa do pecado. Se arrependa do pecado, ele é perdoador para perdoar os nossos pecados. Segunda característica de quem anda sob o poder do Espírito, é que essa pessoa busca estratégias e soluções na palavra, com sabedoria de Deus, e não com estratégias carnais baseadas na emoção. Quantas vezes, por conta de situações que se apresentam, nós somos tentados a tomar as decisões de acordo com a nossa raiva, com o nosso sentimento, a responder, a fazer, a tomar decisão: ah, fez comigo, vou fazer também. Somos movidos muitas vezes assim. Mas quem quer ser cheio do Espírito, quem quer viver no poder do Espírito, busca estratégias na palavra. Busca direção, pedindo sabedoria de Deus. Porque é Ele quem tem a resposta melhor. E um exemplo disso está lá em 1 Samuel 25, a Abigail. Ela era mulher de Nabal. Nabal era mau. Ele confrontou Davi, Davi pediu um favor, ele não quis, porque ele era mau. Davi se revoltou, falou que ia, então vou acabar com esse Nabal. E aí os servos foram lá falar com Abigail, interceder, porque ia ter uma guerra. Davi ia destruir geral. E aí Abigail vai lá ao encontro de Davi, conversa com ele, na direção de Deus, com palavra mansa, com palavra de sabedoria, agindo sob o poder do Espírito, porque mulher de Deus e homem de Deus é apaziguador. Mulher de Deus, homem de Deus é pacificador. Mulher de Deus, homem de Deus não coloca lenha na fogueira, mas resolve o problema. Sabedoria do alto faz isso em nós, gente. Isso não é fruto da nossa carne, porque a nossa vontade é de fazer de qualquer jeito. E Abigail vai lá e resolve. E aí a resposta de Davi para ela é assim, no versículo 35. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e disse: volte em paz para a sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi ao seu pedido. Pelo poder do Espírito, ela acalmou Davi. está virado. E havia uma tragédia naquela cidade. E pelo poder do Espírito Santo, as coisas se resolveram. Irmãos, eu quero esse poder. Eu quero o poder do Espírito para resolver problemas. Eu quero sim que pessoas olhem para mim e falem, o que eu faço com essa situação? E a gente ore junto e Deus dê uma direção. O Senhor quer te usar dessa forma. Pessoas que não sabem o que fazer, de repente uma situação na sua família, pelo poder do Espírito é possível resolver sim. Nós não somos guiados por aquilo que nós vemos, não podemos ser. Somos guiados pela fé. E a terceira característica de quem anda no poder do Espírito é a pessoa que tem uma vida de testemunho dos que estão à volta e até dos demônios. Um exemplo disso é Estevão e Paulo. Lá no capítulo 6 de Atos, quando eles vão escolher os diáconos, olha o que eles falam da escolha dos diáconos. Escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito de sabedoria, para o serviço. E no versículo 11, Estevão, cheio do Espírito, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão tinha testemunho daqueles que estavam à sua volta. E aí lá em Atos 19, do 15 ao 18, diz que alguns homens estavam querendo profetizar pela carne. E aí o demônio que estava ali manifestando, queriam expulsar demônio, né? E aí o cara que estava lá possuído olhou para os caras que queriam expulsar demônio pela carne, olharam assim, falaram assim: eu conheço Paulo e sei quem é Jesus, mas vocês, quem são vocês? E aí eles tomam uma surra, né? Ficam peladinhos de tanta surra que eles tomam do demônio. Até os demônios testemunharam sobre quem era Paulo. O que as pessoas testemunham sobre nós? Quando nós andamos no poder do Espírito, até o inferno reconhece quem nós somos. O inferno bate retirada quando nós chegamos. Satanás tem a boca fechada quando nós chegamos. Isso é autoridade de Deus, irmãos. Isso não é natural, isso é sobrenatural. E isso está disponível para nós. O poder do Espírito que estava em Paulo naquela situação pode estar sobre nós também. Mas nós precisamos buscar. Não dá para a gente continuar tentando fazer de qualquer jeito, senão a gente não vai ser cheio. Essa igreja, nós precisamos ser conhecidos como uma igreja onde as pessoas entram e são libertas, são quebradas, são quebrantadas, são convertidas, são transformadas. Se nós formos uma igreja cheia do poder de Deus, esse bairro vai olhar e vai ver que aqui é um ponto de socorro. Ah, eu estou sofrendo, eu vou lá naquela igreja. Eu estou sofrendo, vou bater na porta daquela irmã porque ela tem uma palavra. É para isso que nós fomos chamados. Não é para viver uma vida normal. Nós não somos normais. Nós não somos desse mundo e precisamos estar inconformados se a gente ter vivido uma vida normal e natural. Paulo entendeu isso e eles foram testemunhados a respeito disso. Uma outra característica de quem vive uma vida no poder do Espírito é que essa pessoa realiza grandes coisas com aquilo que tem nas mãos. O que o Senhor colocou sobre você? Qual foi a habilidade que Ele colocou sobre você? Qual foi o talento que Ele te deu? Lá em Êxodo 31, versículo 1 e versículo 11, fala sobre Bezalel, dois homens, Bezalel e Aholiabe. O Senhor queria construir os itens do templo. Imagina, se você pesquisar sobre o que tinha no templo, aquilo que era talhado com tantos detalhes, sobrenatural. Não existia recursos para uma produção tão maravilhosa e tão tecnológica. Foi o poder do Espírito que capacitou a Eliabe, capacitou a Bezalel para construírem os itens do templo, do santuário do Senhor. O que o Senhor tem colocado diante de você? Qual foi a habilidade, o talento que Ele já te deu e você muitas vezes não tem usado para a glória dEle? Tudo que Ele nos dá é dEle. Precisa ter honra para Ele, precisa ter como propósito e resultado, glória para o nome dEle. Seja na vida acadêmica, seja nos relacionamentos, seja aqui na igreja. Lá no versículo 1 e 11, o 31 diz, Jesus, o Senhor falando, eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos, trabalhar no ouro, na prata, no entalho de madeira. Escolhi a Oliabe para trabalhar com ele e também a todos os homens para que façam o que tenho ordenado. É pelo poder do Espírito que nós podemos ir. É pelo poder do Espírito que nós podemos realizar. Lá no nosso trabalho, as pessoas podem olhar para nós e falar assim, meu Deus, como é que ele deu conta? Como é que ele fez? Como é que ele passou? Não tinha condição. Pelo poder do Espírito, nós podemos realizar grandes coisas, irmãos. Mas para que isso aconteça, o nome do Senhor precisa ser glorificado, porque tudo vem dEle. É dEle, para Ele são todas as coisas. Nós precisamos reconhecer isso. O poder do Espírito, ele se manifesta em todas as nossas, nos ambientes da nossa vida. Está na praia? O poder do Espírito tem que estar lá. Está no namoro? O poder do Espírito tem que estar lá. Está nos relacionamentos? Está no WhatsApp? Está à noite lá no seu computador? O poder do Espírito precisa estar lá. Nós fomos chamados para ser santos, irmãos. Independente de onde estivermos, as pessoas precisam olhar para nós e ver Deus se manifestando de forma sobrenatural em nós. E a última característica de quem vive e anda no poder do Espírito é que essa pessoa não abre mão da verdade. Ela prega a palavra, custe o que custar. Ela reconhece o senhorio do Senhor. Reconhece o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Prega a palavra, não negocia com a verdade. Um exemplo disso é João Batista. Lá em João capítulo 1, versículo 23, ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. No versículo 16, ele diz, eu batizo com água, mas no meio de vocês tem um que vem depois de mim, cujas sandálias não sou digno de tirar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está anunciando Jesus, pregando a verdade. As pessoas não estão gostando, mas ele não está nem aí, porque o compromisso dele é com ele. Lá no versículo 29, ele diz, quando Jesus vinha na sua direção, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista vai testemunhando, João Batista vai pregando a verdade, João Batista vai pregando arrependimento. O Senhor chamou você para pregar. O Senhor chamou você para proclamar as boas novas de salvação. Muitas vezes nós não pregamos o poder de Deus, não pregamos sobre isso, sobre o poder de Deus, não pregamos para as pessoas que estão à nossa volta, porque nós nem cremos tanto nesse poder. Nós nem cremos tanto. Eu fiquei pensando outro dia, que meu Deus, será que eu falo para minha chefe que o marido dela pode ser transformado? Será que eu creio nisso? Que ele pode de fato ser transformado pelo poder do Espírito? Muitas vezes nós nos calamos por isso. É porque falta em nós fogo, falta em nós crer no poder de Deus, falta em nós lembrar de tudo aquilo que ele já fez em nós. Olha para trás e vê de onde o Senhor te tirou. Ele nos tirou do império das trevas. Nós vivemos uma vida abundante hoje. É possível nós pregarmos arrependimento, libertação aos cativos. Jesus, lá em Isaías 61, ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, a proclamar o ano aceitável, a consolar os que choram. O Senhor me chamou para isso. Mas é porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Você quer que esse Espírito se manifeste em você? Irmãos, nós precisamos ter o nosso coração com sede disso. Com sede de sermos, sim, proclamadores de vida, de liberdade, assim como o nosso Senhor, ele disse que era. Porque nós somos discípulos dele. E o discípulo, ele faz o que o seu mestre faz. O discípulo, ele vai pelo caminho que seu mestre vai. O discípulo, ele não anda em sentido contrário. O discípulo realiza e ele diz que nós realizaríamos coisas maiores. E é só pelo poder do Espírito que nós fazemos isso. Uma vida de consagração, uma vida de oração, uma vida de separação do pecado, uma vida de verdade. Não existem meias verdades, ou é sim ou é não. Ou você diz a verdade, ou você não está dizendo a verdade. É assim, não tem como negociar. Se nós queremos ser cheios do Espírito, viver sob o poder de Deus, é assim. A palavra de Deus é clara sobre isso. Quantas pessoas, quantos homens, na história a gente vê que eram homens que arrebataram multidões, que converteram pessoas, mas eles pagaram preço. Vida de oração, negação da sua carne, tempo com Deus, jejum. Irmãos, eles não eram melhores do que nós, porque essa graça está disponível para nós também. Nós precisamos buscar. Eu não sei como é que está a sua vida hoje. Eu não sei em que nível de intimidade você está. Eu sei como eu estou. Eu não sei se de repente você nunca experimentou isso. Mas existe vida abundante para você que de repente está vivendo em morte, em prisão, em cadeia. Tudo isso é possível através da manifestação do poder do Espírito. O meu desejo nessa noite é que nós não sejamos simplesmente, o que é muito bom, que nós não sejamos simplesmente habitação do Espírito, mas para que nós sejamos cheios dEle, para que nós sejamos movidos por Ele, para que nós sejamos realmente luzeiros nesse mundo. Esse é o desejo do nosso, do coração de Deus. E é isso que eu tenho certeza que o Senhor está ministrando aos nossos corações nessa noite. Nós vamos orar. Fique de pé, em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Eu gostaria de fazer dois apelos. O primeiro, todos nós precisamos viver mais de Deus. Todos nós precisamos de mais. Se você acha que você está suficiente, está cheio do Espírito, precisa de mais. Se você acha que já está lá em cima, precisa de mais. Porque tem mais. Tem mais para você. Tem mais para mim. Tem mais do Espírito para você. Se você já realiza grandes coisas do Senhor, tem mais para você. Isso é maravilhoso. Mas o primeiro apelo que eu gostaria de fazer é para que, de repente, você reconheça. Isso é só para quem tem coragem. De repente, você está olhando aí para dentro de você e você reconhece que você está vivendo uma vida natural demais. Estou vivendo uma vida natural demais, mas eu quero sair desse lugar. Eu quero sair desse lugar de naturalidade, porque eu fui chamado para ser sobrenatural, para viver o sobrenatural. Então, quero te chamar aqui na frente. Nós vamos clamar e juntos nós vamos buscar mais desse Deus. E o Espírito Santo vai derramar sobre você graça, unção, poder, para que você possa desenterrar aquele talento que um dia Ele te deu e você enterrou. Para que você volte a realizar tantas coisas que um dia você realizou, mas você fala assim: meu Deus, eu não vivo, eu fiz tantas coisas, Senhor. O Senhor, Ele restaura. O Senhor, Ele enche de novo. O Senhor, Ele limpa. Ele transforma. Ele faz tudo novo. Se você não quer mais viver uma vida natural, se você não quer simplesmente ser habitação do Espírito, mas quer ser cheio, quer que o pessoal do teu trabalho, da tua família, olhe para você. Gente, como é maravilhoso ser olhado como esses homens. A gente olha para eles e fala: meu Deus, como eles eram poderosos em Deus. Se você quer ser assim, se você quer fazer diferença na sua geração, se você quer que pessoas se rendam ao Senhor através da tua vida, vem aqui na frente, nós vamos clamar. Reconheça, se encha, mas isso não acaba aqui não. Precisa continuar na sua vida individual com Deus. E o segundo apelo é: se você nunca experimentou isso, você nunca teve uma experiência, nunca confessou a Jesus como teu Senhor, teu Salvador, não tem Jesus como teu Senhor, se você quer viver isso, nunca experimentou isso, levanta sua mão. Ele é poderoso para fazer morada em você, para te dar uma vida nova, para transformar a sua vida. Há alguém aqui que deseja confessar a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Entregar a sua vida para Jesus? Existe alguém que está aqui que deseja? Levante a sua mão para nós identificarmos. Existe alguém? Tem um aqui, glórias a Deus. O Senhor tem vida nova para você. Vida abundante, porque Ele tira da morte e Ele traz para a vida e Ele cumpre propósito. E Ele traz pessoas através, Ele vai trazer pessoas através de você. Nós vamos orar agora. O Senhor vai realizar grandes coisas em nós. Em nome de Jesus.
Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor está falando conosco, querido. Se você ainda não veio para o altar do Senhor, ainda há oportunidade. Nós temos alguns minutinhos. Venha estar aqui no altar. Nós vamos orar por você agora. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai fazer o milagre que você está precisando, que eu estou precisando. O Espírito Santo de Deus está aqui, viu? Ele está dentro de você, mas Ele quer se manifestar ainda mais. Ele quer transbordar a sua vida através das ações, das atitudes, do seu olhar, do seu toque, da sua fala, dentro de casa, fora de casa, na igreja, onde você colocar a planta do seu pé, meu irmão, minha irmã. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, o reino de Deus chega. E é isso que o Senhor quer fazer com você nesta noite. Vamos orar. E você que ficou aí, que está cheio do Espírito Santo de Deus, estenda sua mão para cá. Vamos falar com o nosso Deus. Pastor Marcelo, vem cá, querido, e ore aqui por esses irmãos. Irmãos, nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, a terceira pessoa da Trindade, está conosco. Não somos órfãos, nós temos um Pai que vela por nós e está aqui abençoando, tocando no seu coração.
Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Meu Deus e meu Pai que estás nos céus, eu uno a minha voz, Senhor, nesta noite, a voz de cada servo, de cada serva, Senhor. Já não digo serva, Senhor, mas digo filho e filha que aqui está, Senhor amado. Já temos ouvido a Tua palavra, Senhor, que tem falado a tantos corações nesta noite. E falamos acerca do Teu Espírito Santo, que consola, que conforta, que exorta. Meu Senhor, que a Tua palavra venha agora de encontro às vidas que aqui estão, aqui na frente, Senhor. Meu Senhor, a palavra de salvação tem chegado agora, Senhor, aos corações. As pessoas que têm Te aceitado como Salvador, o único e suficiente Salvador, Tu possa, Senhor, restaurar essas vidas, transformar essas vidas, Senhor, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Toca, Senhor, em cada vida nesta noite, que aqui está à frente, do alto da cabeça, planta dos pés, com o fogo do seu Santo Espírito, Senhor. Vem tirar as impurezas, a tristeza, o pecado, o rancor, Senhor, as doenças. Vem restaurar cada vida nesta noite, em nome de Jesus. Faz um milagre, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Teu nome é já. E eu creio, a Tua igreja crê, Senhor, no milagre hoje já está acontecendo, em nome de Jesus. Eu declaro a Tua cura, a Tua libertação, em nome de Jesus. Aleluia. Muito obrigado, meu Senhor, pela restauração, pelo milagre desta noite. Glória a Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.